UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, estamos de volta aqui pela UFMG Educativa. Essa que é a estação do conhecimento, frequência de 104,5, com o programa Noite Ilustrada. O alto do morro é o melhor lugar para se estar, porque é o mais perto do céu que se consegue chegar. É da sua vida no morro e na favela que o cantor Marquinhos de Moraes, morador do aglomerado da Serra, tirou inspirações para suas canções. Neste domingo, ele lança seu primeiro disco, em show gratuito no Teatro Santo Agostinho, que trata da sonoridade da periferia. Trazendo influências do reggae ao gospel, o artista apresenta o disco do Alto do Morro, com 10 canções. Eu conversei com o Marquinhos sobre esse primeiro trabalho e você ouve a entrevista agora. Marquinhos de Moraes, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada também.
Ah, boa noite. Obrigado.
Vamos aproveitar a letra da canção que dá nome ao seu disco e eu vou começar te perguntando, por que que o morro é o melhor lugar para se estar?
Bom, para mim é o melhor lugar pelas vivências que ele me proporciona, no caráter humano, né, na verdade, assim. Além do visual, que é um aspecto que me agrada muito, assim. Uhum. Mas principalmente essa coisa humana que a gente tem muito forte, assim, dentro da favela.
Entendi. É uma visão privilegiada daí, né, cara? Da cidade. Ah. A vista que se tem é incrível.
Com certeza, com certeza. É uma vista maravilhosa.
E a sua trajetória nesse espaço, né, no morro, ajudou muito no processo de composição do seu primeiro disco. São histórias da sua vida que você conta.
Ah, com certeza ajudou, né? São canções de histórias que eu vivi ou que eu vi, né? E, enfim, coisas que eu pude presenciar ou ouvir falar, né? Então, são essas experiências que eu tive que eu tento relatar em canções, uhum, né, nesse disco.
A impressão que dá, mesmo quando a gente vai ao morro, assim, é que a convivência entre as pessoas é muito próxima, né? Até por causa da questão física mesmo, das ruas mais curtinhas, das casas, sim, muito próximas, né?
Sim, pode fazer sentido, né? Uhum. Pela disposição das casas, das ruas. Mas eu acho que a própria realidade força as pessoas a serem um pouco mais companheiras, né? Mais, uhum, parceiras, mais próximas.
Com certeza. Juntando tudo, você tem realmente um ambiente único, né?
De convivência,
certeza, entre os seres humanos. Agora, rap, funk, soul, reggae, gospel e até capoeira. Isso tudo rola aí mesmo no morro? Essas influências todas você recebeu daí?
Ah, com certeza. Não só daqui, né? Uhum. É claro que tem um universo muito grande, né? Que não se limita à vivência da favela.
Claro.
E eu tive o privilégio de vivenciar outras coisas também.
Uhum.
Mas, com certeza, no meu trabalho, a favela tem uma influência muito grande e esses estilos musicais, né, até falo em uma canção, né?
Uhum.
Que todos esses estilos que são super ouvidos, um dia nasceram no gueto. Então são sons que vêm da favela, que trazem esse cargo na sua essência, né?
Verdade.
E tudo isso lá no disco. A gente fez um trabalho tentando abordar todas essas influências, principalmente internas, né, dentro da favela, mas também externas, né?
Uhum.
E é isso.
E a sua primeira influência musical, você se lembra qual foi? Como é que você se enveredou pelo universo da música?
Então, minha primeira influência foi o meu avô, que era guitarrista de uma igreja evangélica. Eu era bem, bem novinho.
Uhum.
E ele sempre andando, carregando sua guitarra para um lado e para o outro, né?
Uhum.
Sempre fazendo música. E isso foi o meu primeiro contato, assim. E é uma coisa que me marcou muito.
Que bacana.
E aí logo depois vem a capoeira, né, que, uhum, tem a musicalidade muito forte, né, na sua essência. Então juntou uma coisa à outra e me impulsionou para esse caminho.
E o ato de ouvir música, era do rádio, era dos CDs, como é que você fazia? Você fazia uma busca pessoal, assim, com os amigos, pegava coisa emprestada?
Assim, na minha época era fita, né?
Fita cassete.
Era fita, então...
Na minha época também.
Então a gente tinha essa coisa de ficar trocando figurinha, né? Empresta a fita pra cá, leva a fita pra lá, vai na casa do amigo pra ouvir. Então tinha essa coisa. Logo depois veio a era do CD, né?
Uhum.
Que aí já comecei a ter um pouco mais de acesso a alguns tipos de música, assim, que na minha primeira infância não tinha, né?
É verdade.
Mas basicamente era a música, a favela respira música.
Uhum.
Então é difícil até eu apontar exatamente um lugar onde eu ouvi determinados estilos musicais, porque toda esquina que você passa na favela está tocando alguma música. E isso não é uma realidade de hoje, isso é desde sempre, né?
Uhum.
Uma coisa assim, desde que eu me entendo por gente, eu ando na rua e tem algum lugar tocando música. E mesmo inconscientemente, essa coisa me influenciou, né?
Claro.
Com certeza.
É. Bom, para você que ligou o rádio agora, boa noite. Você está na Rádio UFMG Educativa. O programa se chama Noite Ilustrada. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o cantor Marquinhos de Moraes. Ele lança o seu primeiro disco nesse final de semana em um show gratuito aqui em Belo Horizonte. Agora, você fala numa sonoridade da periferia nas suas canções. O que seria exatamente essa sonoridade da periferia? Tudo isso que você está dizendo? Ou tem mais alguma coisa que você pode...
Tudo isso, né? Além da sonoridade, na verdade, que é como a gente falou, né? São sons que na periferia é muito forte, o rap, o reggae, o soul, né, o funk, tudo isso está ali, mas o meu trabalho ele tem uma força que está muito focada no contexto literário.
Uhum.
Né, então, assim, eu acho que o lugar que eu mais carrego essa vivência da periferia, essa vivência marginal das favelas, é nas letras.
Uhum.
Né, então, além das sonoridades nos remeterem a esses lugares, né, as periferias e tal, por todo o contexto, a letra traz isso com um pouco mais de força, né?
Uhum.
Um pouco mais explícito, assim.
Uhum. Aliás, é algo a se observar mesmo, né? Porque nos anos 70 e 80, a parte lírica nas canções brasileiras era muito forte. Depois isso foi enfraquecendo um pouco e acabou sobrevivendo mesmo com o rap, né? E no tipo de canção que se faz mesmo no morro, né? Exatamente. Uhum. Por haver muito a ser dito ainda, né?
Ah, com certeza. Sempre vai ter o que dizer, né?
Uhum.
A dificuldade, na verdade, é a gente identificar o que precisa ser dito no momento que precisa ser dito, né?
Verdade.
Que é um papel, assim, do que eu penso que é um papel da arte, da música, né, de modo geral. É identificar esses momentos, né?
Uhum.
Nem sempre a gente vai ter que falar, apontar, botar o dedo na ferida, né?
Uhum.
Até porque a gente também tem que falar das coisas boas.
Verdade.
Né? Que é uma coisa que eu tento também fazer nesse trabalho, de apontar, botar o dedo na ferida, mas de uma maneira mais leve, né? Sem bater muito a cabeça, né?
Uhum.
Então é isso.
É, o que eu estava tentando dizer é que na música mainstream, né, que realmente toca na TV ou no rádio, essa parte lírica mais forte deu uma desaparecida.
Ah, com certeza.
Ao longo dos anos, assim, isso foi deixando de fazer a trilha sonora de uma geração inteira. Infelizmente, né?
É, com certeza. Tem uma geração aí que ficou no limbo, né?
Mas continuou uma outra geração inteira na resistência, né? Principalmente nas periferias. E não só na periferia das cidades, nas periferias culturais também, né? No underground musical, assim.
Com certeza.
Bom, para encerrar essa entrevista aqui, aliás, não vou encerrar ainda não, eu tenho uma pergunta importante para te fazer, que é sobre as participações especiais para a produção do disco.
Sim.
Me fala dessas participações e como é que foi o processo para você trazer essa turma para o seu trabalho.
Bom, o meu trabalho, ele até o disco, ele se desenvolvia com apenas três músicos, eu e mais três músicos. né? E às vezes quatro. E quando eu comecei a pensar no disco, eu senti a necessidade de convidar mais pessoas e tal, né? Mas isso só foi, como que eu vou dizer? A gente só teve essa certeza durante a produção quando os arranjos começaram a ser concebidos, né?
Uhum.
Que aí, poxa, cada música pedia uma sonoridade, a gente fez um trabalho assim, de estudo mesmo de cada canção, né? Então, a partir dessa concepção dos arranjos, dessa pré-produção, é que a gente foi identificando as outras pessoas, outros instrumentos que podiam vir a fazer parte do trabalho, né? Isso a parte instrumental. Então tem uma banda aí com 7 músicos tocando,
uhum,
né? E mais backing vocal. E as participações especiais que a gente acaba destacando, né? Eu penso que toda a banda é uma participação especial, né? Mas tem sempre aquela que a gente destaca, né?
Uhum.
Que no caso é a Yaya Drummond, que ela é minha companheira, minha namorada, e é uma pessoa assim, super importante no processo todo do meu trabalho, desde o início. E ela faz uma participação na canção Contramão, né, cantando comigo e tal,
uhum,
além de participar fazendo os vocais do disco, né? Ela que concebeu os vocais do disco.
Entendi.
Então os arranjos vocais são dela, a parte que ela faz, assim.
Uhum.
E tem o meu parceirão, que é o Douglas Dean, né? Que, poxa, é patrimônio de Belo Horizonte, né? É um cara super renomado ali na cena do rap, mas eu não gosto de engessar ele na cena do rap, não. Acho que ele é um grande artista partindo de qualquer perspectiva, sabe?
Uhum.
Não só do rap, assim. E é um cara que, pô, a gente cresceu junto, um cara daqui do aglomerado da Serra também,
uhum,
da minha rua, né?
Olha só.
Mais especificamente. Então, foi uma coisa, assim, muito importante ter ele nesse disco, nesse processo, porque representa muito tudo o que eu tento trazer nessa canção, nesse CD. Então essa parceria foi super importante.
Bacana. Marquinhos, obrigado demais pela entrevista. Sucesso sempre pra você. E vou pedir pra você encerrar convidando as pessoas pra assistir o seu show.
Conhecer
o seu trabalho.
Obrigado pelo convite também, tá? Estamos sempre às ordens aqui. E aí aproveito para deixar o convite pros ouvintes. Dia 27 de agosto, domingo, próximo domingo, às 19 horas, no Teatro Santo Agostinho. Entrada gratuita, é só chegar um pouquinho antes para retirar o ingresso na portaria. E a gente vai ter na abertura Luz Ribeiro, que é uma poetisa de São Paulo, Tef Angel e DWC, que são artistas do Centro Cultural lá da Favelinha, e o lançamento do CD do Alto do Morro. São todos convidados aí, vai ser muito bom receber cada um lá.
Bacana. Marquinhos de Moraes, bom fim de semana para você, sucesso no show, sucesso sempre, e conte com a gente sempre que você quiser.
Muito obrigado, bom fim de semana.
Até mais, tchau, tchau.
Até, tchau.
Muito bem, você ouviu meu bate-papo com o cantor Marquinhos de Moraes, ele que lança seu primeiro álbum de estúdio do Alto do Morro, com show gratuito, neste domingo, dia 27, às 7 da noite, no Teatro Santo Agostinho. O endereço é Rua Aimorés, número 2679. Mais informações você encontra no site dele, marquinhosdemoraes.com.br, sendo que o Marquinhos aqui tem o M, tá? Marquinhos com M. E o de Moraes, o D é mudo. As músicas do Marquinhos também estão disponíveis no canal dele no YouTube. Basta você pesquisar pelo artista. E agora nós vamos ouvir um pouquinho desse trabalho. A sugestão é do nosso produtor Danilo Drummond. Com vocês, Marquinhos de Moraes e a música do Alto do Morro.
Chegar pisando em terra firme. consigo enxergar o nascer e o pôr do sol, e a lua enfeitar meu céu. Eu também posso ver todas as luzes daquela cidade se acender e eu buscar o meu ser. Só enxerga quem quer ver, que a verdadeira realidade não é a que se vê na TV, não é a historinha pra mim escrever. E as custas do nosso sofrimento vira a atração do momento, fazendo uma média só pra aparecer. Assustado, com meu tom revoltado, eu tô bem chegado, eu vou cantar, eu vou falar o que vier em minha mente, eu vou representar aquele povo, a minha gente. A maior está entre o céu e a natureza. Riqueza maior está onde acham que é só pobreza. Beleza maior está no sobe e desce ladeira. E a cultura mais bela pra estar, porque aqui é o mais perto do céu que eu consigo chegar, pisando em terra firme.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.